e senhores deputados, vamos agora dar início a uma audiência da Associação de Fibromialgia e Doenças Crónicas, com o objetivo de se dar a conhecer e de procurar sensibilizar para os problemas com que os doentes com esta patologia se deparam no seu dia-a-dia. Eu pedi à senhora deputada Luísa Salgueiro, se não se importa, para me substituir. Obrigada. Neste compasso de espera, senhores deputados, só para vos informar e depois decidimos, nós temos a possibilidade, dada através da lei, de ouvir os candidatos aos conselhos, aos órgãos que dependem da órgãos exteriores que dependem da Assembleia da República. Estou a falar, nomeadamente, na Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Fizemos uma audição, quando foi dos da PMA, e agora seria interessante fazermos deste Conselho Nacional. Acontece que a eleição está marcada para dia 31 e os únicos candidatos que foram indicados à senhora Presidente, pelo que eu tenho, são os do Partido Socialista. Portanto, das duas uma, ou prescindimos desta possibilidade, ou os grupos parlamentares apressam a indicação dos membros para podermos fazer ainda em tempo útil. Portanto, no fim, nos outros assuntos, voltaremos a este tema para decidir. 31. Bom dia. Queria começar por dar as boas-vindas a esta comissão, às representantes da Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas, a Fibro. Sim. Temos connosco a Presidente da Direção, a doutora Diolinda Vieira, e também a doutora Sofia do Carmo Coelho, que é enfermeira e também doente. Temos muito gosto em recebê-los aqui. Nós normalmente seguimos o modelo que é primeiro a associação fazer uma breve apresentação e depois cada um dos grupos parlamentares colocará as questões que entender e no final responderão em conjunto às questões que forem colocadas. Têm desde já a palavra.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer à Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia da República, Dr. António Maria Doutora Antónia Almeida Santos, pelo convite.
Que eu estou a substituir.
Eu sei. Caríssimos deputados, é com muita honra que a Fibroassociação Barcelense Fibromialgia e Doenças Crónicas está hoje nesta audiência da Comissão de Saúde para dar a conhecer um pouco a realidade dos doentes de fibromialgia. Com isto passo uma pequena apresentação. A Fibro é uma... mais pequenino. Eu tinha que pôr a coisa aqui. Assim. A Fibro, uma associação brasileira de fibromialgia e doenças crónicas, foi criada em 2012. É uma associação de doentes que se juntaram para se ajudarem mutuamente e obter respostas a nível de tratamentos para uma melhor qualidade de vida, pois na nossa área geográfica não existiam respostas para esta patologia. Temos como objetivos promover a qualidade de vida dos doentes e familiares de fibromialgia e doenças crónicas através do desenvolvimento de projetos que implementem a criação de práticas para a formação e desenvolvimento da qualidade de vida nas áreas de saúde, educação, vida profissional, entre outras. O que é fibromialgia? Fibromialgia é uma doença reumática de causa desconhecida e natureza funcional, que origina dores generalizadas nos tecidos moles, sejam músculos, ligamentos ou tendões, mas não afeta as articulações ou os ossos. Os critérios classificatórios da reumatologia é uma dor musculoesquelética abaixo e acima da cintura e nas metades esquerda e direita do corpo. É uma dor crónica, dor à palpação, com uma pressão de aproximadamente 4 kg em pelo menos 11 dos 18 tender points. Diagnóstico. Poderá ser feito através de uma ressonância magnética em que é aplicada uma pequena pressão no dedo do doente. O cérebro emite informação que o doente está a sentir dor. É como se o cérebro tivesse uma pequena anomalia, porque o cérebro está sempre a transmitir dor ao doente. Num doente sem esta patologia, essa pressão é duplicada para que o doente se queixe. Estigma. Estes doentes ainda hoje são vistos por preguiçosos, mesmo dentro da classe médica. Têm vergonha de dizer que sofrem de fibromialgia, como se tivessem culpa de a ter. Sintomas associados. A dor causada pela fibromialgia é acompanhada de alterações quantitativas e qualitativas do sono, fadiga, cefaleias e uma grande sensibilidade à dor. Alterações cognitivas, como perda de memória e dificuldade de concentração, parestesias, disestesias, irritabilidade e em cerca de um terço dos casos de depressão. Desculpem. Tem muitos mais outros pontos, mas sei que serão os mais importantes. Fatores de risco. A fibromialgia atinge cerca de 3,7% da população adulta. Estes são os últimos dados já. Porque isto já foi falado no nosso último seminário, os últimos dados, ou seja, já a percentagem já subiu, é 3,7%. Afeta principalmente o sexo, as mulheres são 5 a 9 vezes mais afetadas do que os homens, a idade inicia-se entre os 20 e os 50 anos, as crianças e jovens também podem sofrer de fibromialgia, mas durante a idade escolar a frequência é igual em ambos os sexos. Impacto na população. Segundo maior problema visto por reumatologistas na América do Norte, média do custo anual por paciente 7.813 €, consumo semelhante a diabetes, hipertensão arterial sistémica. Prevalência na população adulta, sexo feminino, idade entre os 40 e 60 anos, baixo rendimento económico, baixo nível educacional. Também são conhecidas as características de personalidade pró-dolorosa, trabalhadores dedicados, indivíduos com atividade excessiva, perfeccionismo convulsivo, incapacidade para o relaxamento e o desfrute da vida. Por que as pessoas têm fibromialgia? Não se sabe muito bem a causa e todas as pesquisas que foram feitas até agora ainda não conseguiram encontrar uma resposta. Alguns pacientes conseguem identificar eventos que deram início aos sintomas da fibromialgia, mas as causas reais ainda são desconhecidas. A fibromialgia afeta mais as mulheres, 75% do que os homens, preferencialmente em idade entre os 40 e 60 anos. Tratamentos de fisioterapia na fibromialgia. Até a data, os tratamentos não se têm revelado, têm-se revelado ineficazes, além de não haver nenhum tratamento específico para a fibromialgia. Não há nenhum. Acompanhamento. A fibromialgia não causa deformações ou incapacidade física permanentes, mas muitos doentes são intolerantes à medicação e dos que a toleram, menos 50% apresentam melhorias significativas. As profissões que exigem a manutenção prolongada na mesma postura, movimentos repetitivos e elevação frequente ou mantida dos membros superiores são as mais difíceis de tolerar. Referenciação. Em cerca de 60 a 70% dos doentes com fibromialgia, verifica-se ineficácia terapêutica ou intolerância medicamentosa. Estatuto do doente e a importância de uma legislação. Criar novas leis mais flexíveis, adaptadas às dificuldades inerentes a esta patologia, promover estudos científicos para um maior conhecimento da fibromialgia, criar formas de dar formação e informação aos médicos para terem uma maior sensibilidade para com os fibromiálgicos, para que estes doentes não sejam maltratados. Quando os doentes estão numa fase da doença mais aguda, reduzir as horas de trabalho nos casos em que isso seja possível. O doente trabalhar da parte da manhã ou da tarde, conforme for mais favorável, mas de, por norma, como devido à rigidez muscular, o doente terá mais facilidade em trabalhar da parte da tarde, parte do seu rendimento ser pago pela Segurança Social perante o número de horas que não realizam no seu local de trabalho. Como eu disse, em casos de dor aguda. Adequar os trabalhos para que os doentes os possam realizar. Parte desta legislação já está implementada em países do Norte da Europa, a Suécia, a Dinamarca, com sucesso, pois as pessoas sentem-se úteis à sociedade. Incentivar a entidade patronal a contratar estes doentes, dando-lhes regalias fiscais. Tabela de incapacidade. Um grande número de doentes estão sem oferir qualquer rendimento, doentes em média na casa dos 50 anos. Não têm acesso à reforma por incapacidade, pois a fibromialgia não o permite. Será que estes doentes não têm direito a ter os mesmos direitos que outros doentes portadores de outras patologias? Apesar do grande sofrimento, seria justo terem acesso à reforma, pois trabalharam muitos anos para terem esse direito. Obrigada. Está feita a nossa apresentação.
Muito obrigada. A apresentação penso que foi muito elucidativa. De qualquer das formas, haverá seguramente perguntas que os senhores deputados dos vários grupos parlamentares queiram colocar. Eu ainda não recebi inscrições. Deputado do PSD, Luís Val, tem a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentar naturalmente a doutora Carolina Vieira e a doutora Sofia Coelho. De facto, nós consideramos que têm o direito de exigir que venham obter o reconhecimento público. O reconhecimento que a fibromialgia é, de facto, uma doença crónica, incapacitante. E que não deve ser naturalmente ignorada pelo Estado e muito menos pela sociedade. De facto, esta doença já é considerada crónica há bastante tempo pela comunidade científica e desde 92 pela Organização Mundial de Saúde. Esta questão da percentagem de pessoas que sofrem desta patologia é um bocadinho difícil de avaliar, não é? Porque também é difícil de quantificar o número de pessoas que sofrem da mesma. Mas, de qualquer forma, sabemos que atinge bastantes milhares de pessoas no nosso país. Como sabem, e têm acompanhado com certeza o nosso trabalho, o grupo parlamentar do PSD tem procurado sistematicamente sensibilizar o governo e as entidades competentes para o reconhecimento da fibromialgia enquanto doença crónica e incapacitante. Em 2010, depois de uma petição que foi aqui apresentada com 6.148 assinaturas, que pretendiam o reconhecimento da fibromialgia como doença crónica incapacitante, fui o relator dessa petição, E em outubro de 2013 fizemos uma outra pergunta formal ao Governo sobre esta questão. E aqui gostava também de reiterar o trabalho que o deputado Nuno Reis tem, que por acaso é de Barcelos, e que tem-se entregado bastante a esta causa, para ver se conseguimos, de facto, que a fibromialgia seja reconhecida enquanto também pelo nosso Governo e pela sociedade em geral. Mas também convém aqui salientar que nenhum governo, durante décadas, alguma vez se preocupou com estes doentes. A minha formação de base é psicologia e atendi muitos, algumas dezenas de pessoas com fibromialgia e devo dizer que, de facto, não é propriamente uma doença fácil e é até bastante incapacitante para o indivíduo. Mas este Governo, pela primeira vez, mostrou de facto ter sensibilidade para este tema. Mas porque estávamos, na altura, no início, e estávamos comprometidos com um grande entendimento, o Governo não poderia sair muito daquilo que eram os seus compromissos. Mas agora o grande entendimento terminou. E por isso, aqui fica, e queríamos deixar aqui a garantia, que o Grupo Parlamentar do PSD não desistirá, e exigirá até, e insistirá para que haja alguma mais atenção para esta problemática. Mas, de facto, também gostava aqui de dizer que já há algumas novidades positivas para os doentes que sofrem de fibromialgia. O Secretário de Estado Adjunto do Ministério da Saúde já fez aprovar por despacho a implementação experimental da Tabela Nacional de Funcionalidade. Por isso, ou seja, a partir de janeiro de 2015, vai iniciar a sua implementação experimental e, a partir de agosto, a sua aplicação integral. Este modelo é um modelo mais justo, mais equitativo, e poderá permitir que a existência de uma alteração naquele que é o paradigma da atribuição de benefícios em função da doença ou incapacidades, para o paradigma dos benefícios serem atribuídos em função daquelas pessoas que conseguem fazer e participar e que estão mais adaptadas à doença que padecem. Ou seja, uma determinada patologia, considerada crónica, pode ter mais ou menos efeito sobre a funcionalidade da pessoa e deve ser avaliada dessa forma. Sabemos que há doentes que têm fibromialgia que são mais ou menos funcionais, exceto nas fases agudas, não é? Como é, enfim, que é a parte mais complicada, e, portanto, temos aqui um modelo que me parece bem mais justo do que aquele existente até agora. Portanto, da parte do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, aqui o nosso compromisso é que, de facto, continuaremos a olhar com atenção, com muita sensibilidade para este tema, procurando continuar a sensibilizar o Governo e as entidades públicas para que este reconhecimento, através desta, na área da saúde, através desta Tabela Nacional de Funcionalidade, seja reconhecida de facto e que a fibromialgia e que os doentes possam ter de facto alguns benefícios, já que a sua patologia já lhes causa imensa dor e várias dificuldades. Eu não sei, penso que...
Não.
Obrigado, é só isso.
Senhora deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora,
do Partido Comunista.
Senhora Presidente. Eu começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a doutora Diolinda e a enfermeira Sofia Coelho, que representam aqui a Fibro, dizer que, relativamente a esta questão da fibromialgia e das doenças crónicas, de facto, há muito tempo que nós ouvimos falar da importância de criar-se um estatuto, promessas vãs, efetivamente. Porque o discurso que nós acabamos de ouvir do senhor deputado do PSD foi um discurso que ainda há poucos meses nós ouvimos outro senhor deputado do PSD fazer, quando uma outra associação veio aqui colocar um problema de uma doença crónica. E, portanto, esta questão de que nós estamos sensibilizados, o Governo está sensibilizado, até confesso que estranhamos, porque quando diz nós o grupo parlamentar do PSD vai sensibilizar o governo, até parece que o governo não é do PSD. E, portanto, aquilo que nós efetivamente temos vindo a constatar é que sempre que estas questões, sempre que as doenças crónicas e as associações de doentes crónicos colocam as questões aqui na Assembleia da República, o discurso é sempre o mesmo. Mas depois existe um fosso entre o discurso e a realidade. E a realidade é que estes doentes de fibromialgia, como todos os doentes crónicos, não têm um estatuto de doentes crónicos. E a questão não é sensibilidade ou vamos fazer qualquer coisa. É que lhe seja reconhecido a estes doentes direitos que lhe permitam ter, de facto, uma qualidade de vida que a doença que têm não lhes permite ter. Não é uma questão de dizer a estes doentes que, provavelmente, com a aplicação da tabela de funcionalidades e de incapacidades, eles até verão as suas situação reconhecida. Não é uma questão de se, é uma questão de reconhecimento desses direitos. Mas o seu deputado do PSD também referiu que este governo está muito sensibilizado para o tema. Mas aquilo que irá fazer... Ora, mas nós estamos em plena discussão do Orçamento do Estado para 2015 e não vemos em nenhum local, na rúbrica do Ministério da Saúde, nenhum montante, nenhuma referência à estatuto crónico, à questão dos doentes crónicos. E, portanto, aquilo que nós, mais uma vez, assistimos é a uma tentativa de iludir e de enganar aquilo que são as legítimas aspirações dos doentes. E, portanto, aquilo que nós dizemos e aquilo que o PCP já apresentou, um projeto de resolução que recomendava muitos daquilo que eram as vossas aspirações, de facto. Esta necessidade de adaptar o posto de trabalho para que as pessoas, os doentes crónicos, tenham, possam ser rentabilizados naquilo que são as suas capacidades, estava contemplada no nosso projeto de resolução. Mas, mais uma vez, aquilo que são as sensibilidades, as preocupações, quando são confrontadas com propostas concretas e reais e que vão resolver os problemas dos doentes, não tem acolhimento, tem o chumbo por parte da maioria. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que as vossas aspirações, as vossas reivindicações são justas, deveriam já, inclusive, ter sido reconhecidas e estarmos hoje aqui, de facto, a falar daquilo que são uma outra realidade, o que era o reconhecimento e um acesso destes doentes, quer em termos de tratamentos, quer em termos de outras áreas, nomeadamente da questão do trabalho e da proteção social, que efetivamente não estão concretizadas. E, infelizmente, aquilo que os doentes podem esperar, por isso mesmo, por aquilo que há bocadinho acabamos de dizer relativamente à proposta do Orçamento de Estado, é a prosecução daquela política que não é resolver os vossos problemas, mas é agravar os vossos problemas.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Sr. Deputado Paulo Almeida ou Ivo Oliveira. Sr. Deputado Ivo Oliveira, por favor, tem a palavra do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também a Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas, a doutora Diolinda Vieira e a doutora Sofia Coelho, e cumprimentar pela exposição aqui que fizeram sobre esta questão. Esta questão sobre a saúde e sobre a qualidade de vida e o impacto que a saúde tem na qualidade de vida é uma questão que o Partido Socialista há muito tempo que vem alertando, nomeadamente o Governo, porque dá um pouco a ideia, nestes últimos 3 anos, e mais uma vez hoje aqui foi falado na questão do memorando de entendimento, dá a ideia que a política de saúde, o Governo, são apenas números. E não são números, são pessoas, são situações em concreto, é a qualidade de vida das pessoas que está em causa. O memorando de entendimento que hoje aqui foi trazido, mais uma vez, esta comissão, não impedia a criação da tabela, nem o reconhecimento da doença crónica. Portanto, o que é que o memorando de entendimento tem a ver com o facto de, nos últimos 3 anos, nada ter sido feito relativamente a esta questão? não tem nada a ver. E, portanto, esta é uma questão concreta, uma questão real, que tem a ver com a forma como as pessoas vivem. Fala-se também na questão do exercício físico, no acompanhamento com o médico de família, que é também importante, e é uma doença que tem, de facto, impactos pessoais e incapacitantes, também impactos sociais, menor vida social, aumento do absentismo laboral, e isso tem consequências, quer individuais, quer para a sociedade. E também questões de saúde mental, aumento de depressão nos doentes e restantes transtornos. E, portanto, aquilo que foi também aqui feito, o histórico da doença e da sua atividade e o seu reconhecimento e a sua necessidade de reconhecimento como doença incapacitante. Há alguns estudos científicos, a minha questão é se esses estudos científicos são suficientes para afirmar e confirmar a doença como verdadeiramente incapacitante. E depois a pergunta que eu deixaria é que o Grupo Parlamentar do PSD afirmou que iria sensibilizar o Governo para esta questão, mas ao mesmo tempo já anunciou que até maio de 2015 estará concluído o Estatuto do Doente e a tabela de classificação da doença como incapacitante num seminário. Hoje aqui disseram que iam estudar o tema através de um método experimental lá mais para a frente. Também aqui foi reforçado que estamos em pleno discussão do Orçamento de Estado e da Saúde e também não há medidas concretas. Portanto, a questão seria em que é que ficamos relativamente a esta doença. O que é que pretendem fazer? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Ivo Oliveira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas. É com muito gosto que aqui vos recebemos e ouvimos as vossas preocupações, sempre que for necessário, naturalmente, e que assim julguem também justificado. Eu queria dar duas notas, essencialmente, sobre esta matéria, não especificamente sobre a fibromialgia, mas sobre as doenças crónicas em geral. Realmente, há essencialmente duas dimensões. Há uma dimensão da saúde, que já aqui foi bastante explicitada pelo Sr. Deputado do PSD, e há uma dimensão também laboral, e que se calhar não é esta comissão mais competente e específica para tratar dessa matéria. De facto, aquilo que, quanto às doenças crónicas, na parte da saúde mais importante se pode aferir é realmente a parte do reconhecimento de ser doença crónica. E a Direção-Geral de Saúde, através da circular 27, já do ano 2003, de junho de 2003, reconheceu a fibromialgia como patologia crónica. Portanto, o reconhecimento está feito pela Direção-Geral de Saúde e pode ser feito por muitos médicos. A classificação, a qualificação da doença como crónica é uma questão médica. Quer dizer, pronto. Depois, diferentemente, e às vezes parece-me que isso pode ser confundível, diferentemente, é o exercício, já não é o reconhecimento do direito inerente ao facto de ter uma patologia crónica, é o exercício dos direitos inerentes ao facto de ter uma patologia crónica. No Código do Trabalho, há todo um conjunto de normas atinentes, quer quanto à proteção da família para assistência a familiares com doenças crónicas, quer quanto ao próprio que tem doenças crónicas. Isto é, uma vez reconhecido o estatuto de doente crónico, o exercício desse direito, qual seja, não poder ter o direito de não prestar trabalho suplementar, de adequar o seu posto de trabalho às necessidades específicas da sua doença, e aqui a fibromialgia há de ser diferente de várias outras doenças crónicas, naturalmente. Essa execução desse direito é muito casuística, como não pode deixar de ser, porque são diferentes os empregos, os empregadores e os empregados. E, portanto, esse exercício, desse direito de ver reconhecido ou menor tempo de trabalho, se for o adequado, ou uma cadeira diferente, se assim for o adequado, essa adequação é difícil, mas está prevista. E o Estado, está previsto também que o Estado deve obviamente, proporcionar os meios necessários para esse exercício. É, portanto, há um quadro já legal, vigente, não é? Que permite, quer no domínio laboral, quer no domínio da saúde, uma proteção aos doentes com doenças crónicas, que ninguém deseja ter, obviamente, era o que mais faltava, não é? Mas nem vocês, certamente, quem padece, quer da fibromialgia, quer de qualquer outra doença crónica, também há de querer ser tratado, julgo eu, de forma diferente em relação aos demais trabalhadores. Quer é ser, ter o mínimo de qualidade de vida, como todos ambicionamos, naturalmente, não é? E, portanto, se essa qualidade de vida impõe, se assim for possível, porque há trabalhos onde não é possível, não é? Se assim for possível, uma adequação, quer do posto de trabalho ou da execução da prestação do próprio trabalho à doença crónica específica, nomeadamente à fibromialgia, ela deve ser executada. Portanto, e há todo um processo, um procedimento previsto no domínio laboral para esse efeito. Mas, realmente, questões que envolvam especificamente esse domínio laboral e a lei laboral ou a regulamentação do exercício desse direito, por exemplo, né, que é reconhecido, obviamente, aos doentes que padecem de patologias crónicas, não é aqui na Comissão de Saúde que deve ser tratado. Quanto às matérias aqui a tratar na Comissão de Saúde, já o Sr. Deputado do PST explanou e muito bem. E, mais uma vez, muito obrigado. Estaremos sempre dispostos, obviamente, a receber, agradecendo novamente a visita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida. Feita a ronda pelas diversas bancadas, devolveria a palavra à Fibro. Não sei se é a senhora Presidente, sim, para sim. Dar os esclarecimentos que entenda convenientes.
Eu respondo já ao Sr. Dr. Paulo Almeida, do CDS. O Sr. Dr. diz que a doença que já é reconhecida, é assim. Ela até pode ser reconhecida, mas o mal é que nós não temos direitos. Não é? Ela é reconhecida, eu digo que é, por Organização Mundial de Saúde desde 1952. E os nossos direitos estão onde? Não temos direito à incapacidade, não temos direito à baixa. Um doente vai a uma baixa médica, leva um relatório, tem fibromialgia, mandam-na trabalhar. Se a pessoa diz que não pode trabalhar e até a própria médica constata que realmente a pessoa não pode trabalhar, porque isso infelizmente nos acontece, a médica diga, olha, diz-lhe assim, olha, realmente você vê-se que não pode trabalhar, porque até leva um relatório de uma reumatologista que está com os 8 pontos de dor ativos, não é? Que está com um grau de dor altíssimo. E a médica disse, realmente, eu vejo que você está com muitas dores, mas não lhe posso dar baixa. Tem que ir trabalhar. Arranja um trabalho adequado que pode fazer. E o que você pode fazer é entregar folhas, papéis, porque mais também não pode. E onde é que um doente vai conseguir trabalhar? Não há trabalho para levar folhas. Há muita gente desempregada. E o que a pessoa está doente, o que é que ela precisa? Que há apoio naquele momento, não é? Que precisa de baixa. E vem para casa sem ganhar nenhum, até conseguir ir trabalhar. Por isso, o reconhecimento a mim, sim, eu sei que está reconhecido. Por isso, eu vim aqui a uma Comissão de Saúde, porque eu estou a pedir que haja um estatuto doente e uma tabela de incapacidade. Eu não peço incapacidade para todos os doentes. Claro que tem que se criar tabelas, porque há doentes com mais limitações e com menos limitações, e conforme o posto de trabalho que o doente tem, poderá fazer um tipo de trabalho ou outro. Só que o Sr. Doutor disse que há as leis do trabalho. Sim, há as leis laborais. Como é que eu faço para um empresário as cumprir? Eu, doente de fibromialgia, não é? Tenho um relatório que diz que não posso fazer determinados trabalhos. Como é que eu faço? Como é que eu vou ter com a minha entidade patronal? Até posso ter um relatório do médico de medicina do trabalho. Como é que eu faço para o meu patrão fazer o que lá está? Não faço. Sabe porquê? Porque ele responde-me, não posso fazer o mesmo trabalho, sais. Que é o que, infelizmente, está a acontecer a mais de 90% dos doentes da nossa associação, que estão na casa dos 50, como eu falei ali, que alguns estavam com baixa, acabou perder o direito à baixa, estou sem ganho nenhum. Outros não tiveram a felicidade dos patrões, porque as pessoas lá trabalhavam há mais de 30 anos, verem que realmente as pessoas não tinham condições de trabalhar delas no fundo de emprego. As pessoas acabaram os 3 anos de fundo de emprego, estão sem oferir qualquer rendimento, estão na casa dos 50, 50 e pouco, estão sem ganhar nenhum. Pessoas que tinham já baixos salários, muitas delas, salários mínimos nacionais, é pouco, mas era algum. Agora, estar 1 ano, 2, 3, sem ganhar nada, é que é mais difícil. Por isso é que eu acho que nós que viemos ao sítio certo, que é uma comissão de saúde para pedir o estatuto do doente, para pedir a tabela de incapacidade. Nós não queremos que todos os fibromiálgicos vão reformados, nada disso, porque nós queremos é que as pessoas trabalhem, mas que se tiver, como eu falei ali, numa fase mais aguda, que se, ou que tenham baixa, ou que então consigam trabalhar da parte da manhã, da parte da tarde, até as pessoas melhorarem. Porque ninguém quer estar com 30 anos a começar a sua atividade profissional e não poder trabalhar. Por exemplo, temos aqui o caso desta nossa enfermeira, que é do Serviço Público, está há 3 anos de baixa médica e está à espera da mobilidade do Hospital São João para o Centro de Saúde de Barcelos. Ainda não conseguiu a mobilidade. Ela quer ver se consegue trabalhar no Centro de Saúde, porque ela já sabe que não consegue trabalhar no hospital, porque ela não consegue pegar nos doentes. E eu estou numa luta para conseguir a mobilidade dela e não consigo. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta, se eu esclareci.
Senhoras e senhores deputados, eu penso que a doutora Diolinda Vieira e a doutora Sofia do Carmo Coelho apresentaram então as conclusões. Resta-me, se nenhum dos senhores deputados...
Não, eu tinha mais uma coisinha que era para
então,
dizer ao doutor,
visto que nós também
Ivo
temos
Oliveira,
uma agenda,
não só com o doutor Ivo, pergunta se há estudos científicos a comprovar se realmente é verdadeira a incapacidade, não é? Assim, não há grandes estudos. Há um,
pois é, esse o problema.
Há um psicólogo de Barcelos que está a fazer um estudo que não sabemos ainda o que é que vai dar. Que se irá determinar ou não a incapacidade dos doentes de fibromialgia, mas isso é muito difícil porque nós não conseguimos que os médicos mandem os doentes. Porque é que acontece na realidade? É que um doente de um médico de família, vai encaminhado para uma consulta de reumatologia, vai uma vez à consulta de reumatologia, é mandada novamente ao seu médico de família. Ou seja, aquele doente já não vai ser encaminhado para aquele estudo. Porque o doente só foi uma vez, não torna a ir. Está a ser muito difícil de fazer porque o doutor Ricardo não consegue obter o número de doentes. Os doentes existem, mas têm que ser mandados pelo reumatologista e o reumatologista viu-os, realmente tem lá uma lista interminável de doentes, mas não pode mandar nenhum. Por isso é que a dificuldade nos estudos também está aí. Ou seja, a nível do governo também não têm feito estudos. Quem está-os a fazer é a nível particular. E que luta contra este problema, porque, como sabem, esta doença está a ser tratada pelos cuidados de saúde primários, quando é preciso vai à reumatologia, sai da consulta de reumatologia, vai lá uma vez, o máximo duas, e depois volta à consulta de medicina. Por isso é daí a dificuldade dos estudos também.
Muito obrigada. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra para... Faz favor, com certeza.
Obrigada. Só para reiterar, até porque a Sra. Presidente nos esteve presente no decurso dos trabalhos, dizendo que nós sabemos que uma das questões, como aqui referiu, relativas aos doentes de fibromialgia, tem muito a ver com o estigma, porque muitas vezes a doença não é reconhecida e atribuem outras causas ao facto das pessoas se manifestarem impedidas para o trabalho. E uma das formas de combater esse estigma é exatamente proporcionar estes espaços para que possam vir trazer informação, para que nós próprios possamos também passar essa informação, porque, na verdade, o que é certo é que há uns anos para cá, pensamos que a relação da sociedade para com os doentes fibromiálgicos tem vindo a ser alterada, já é de algum modo reconhecida, até face ao número de casos que têm vindo a acontecer. Falta, naturalmente, a parte legislativa que compete a esta Casa, que não está feita, mas nós não somos só legisladores, também somos agentes de intervenção cívica e política e, enquanto isso, podemos ajudá-los desde já a passar a mensagem. É um compromisso que quer a bancada do PS, penso que todas as bancadas estão disponíveis para fazer e que também é importante na luta que travam diariamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, penso que terminamos a audição com a Associação de Fibromialgia. De facto, uma doença que ainda carece de digamos assim, de evidência científica, embora exista evidência em termos de sintomatologia, não é?
Sim.
De modo que eu penso que, como disse a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, nós temos que ir em vários fóruns falando desta doença, puxando para as evidências, para a vida real e concreta das pessoas que, de facto, se debatem com este problema. Espero que dentro em breve possam ter solução para os problemas, até para essa questão, e que a senhora enfermeira possa ir trabalhar para um sítio onde possa ser útil. Muito obrigada. Estaremos sempre ao dispor, sempre que precisarem. Muito obrigada.
Eu só queria dar uma palavrinha. Queria agora agradecer desde já aos caríssimos deputados da Comissão de Saúde, a excelentíssima Presidente da Comissão de Saúde, doutora Maria Antónia Almeida Santos. A Fibra Associação espera ter contribuído para um melhor conhecimento e que seja um pequeno passo para terem uma noção mais profunda desta realidade, para que as leis se alterem para estes doentes. Foi isso que nós viemos aqui fazer, foi dar a conhecer um pouco da realidade que estes doentes passam, porque nós somos uma associação, como eu disse ao início, de doentes.
Muito bem. E fizeram, com certeza, deram um grande contributo. Penso que foi muito importante esta audiência. Muito obrigada.
Obrigada.